Senhores deputados e senhoras deputadas, bom dia. Bom dia às pessoas que estão a assistir. Então, a situação é esta. Foi-me apresentado ontem, através do grupo parlamentar do PSD, um pedido de adiamento da votação, que é regimental. Como sabem, o grupo de trabalho rege-se pelas mesmas normas do regimento da Comissão, e o regimento da Comissão diz que os grupos parlamentares podem pedir, por uma vez, o adiamento das votações, e, portanto, é regimental, tem que ser aceito. Já foi pedido na semana passada pelo Partido Socialista, agora foi pedido pelo PSD, portanto o Partido Socialista e o PSD já não podem voltar a pedir, os outros partidos, se o quiserem fazer, poderão fazê-lo. A indicação que eu tenho da última reunião é que o CDS não tencionava fazer, mas poderá, tem essa possibilidade, mas poderá. E também tenho a indicação que o Bloco de Esquerda e o PCP não quereriam fazer, mas poderiam. Resumindo, como o nosso objetivo é conseguir fechar este processo até ao dia 26 de outubro, e esse foi um objetivo perfeitamente clarificado desde o princípio dos nossos trabalhos, temos que agora encaixar nos tempos que faltam os passos que faltam. Quais são os passos que faltam? Temos que fazer estas votações e estas votações têm que ser confirmadas em comissão. Portanto, nós temos uma reunião do grupo de trabalho amanhã. A minha proposta é que a votação que é adiada hoje se tenha lugar amanhã. E depois podemos reunir quinta-feira, eu acho que vai ser difícil, porque vejo que está muita gente, com a questão do orçamento está muita gente muito atrapalhada, mas poderíamos marcar quinta-feira ao fim da tarde, depois do plenário. O PC disse-me que tinha alguma dificuldade nessa data, mas é uma possibilidade. A outra possibilidade é terça-feira de manhã. A terceira possibilidade, e estou a tentar economizar tempo no sentido depois da Comissão poder ratificar isto tudo, a Comissão tem uma reunião prevista para terça-feira. A terceira possibilidade era ganharmos ainda uma hora na terça-feira se nós reuníssemos às duas e, não às e a Comissão reunisse só às três, para fecharmos o trabalho. Portanto, eu penso que com a manhã inteira da manhã, com uma parte da manhã de terça-feira e com uma hora da tarde de terça-feira, nós conseguiríamos fechar isto a tempo de a Comissão depois poder ratificar. Se não conseguíssemos fechar a tempo de podermos ratificar, eu proponho que o Grupo de Trabalho já não reunisse mais e que as últimas votações fossem feitas em sede de comissão, que é perfeitamente possível, nesse mesmo dia ou no dia seguinte, conforme agora o Sr. Presidente da Comissão entendesse. Porque depois de quarta-feira é que já não vale a pena estarmos a votar, porque depois já não entra para o plenário. Portanto, eu tenho que ver isto convosco. Luís.
Relativamente portanto, amanhã vai haver uma reunião. Exatamente. Pronto. Eu, relativamente à terça-feira, portanto, daqui a uma semana, eu propunha que, antes de, em vez de começarmos às 11h30, que começássemos mais cedo, porque isso depois deixava-nos tempo e margem para ter a reunião. Para mim pode ser a partir das 9h, mas... Eu também venho da Madeira, não é? Portanto, tenho que vir no dia anterior, para mim é-me indiferente.
Senhores deputados,
como é uma situação excepcional.
Sr. Presidente, da nossa parte, Sr. Coordenador, da nossa parte, a disponibilidade é total, portanto, ainda por cima somos responsáveis pelo adiamento de hoje, portanto, sujeitamos, portanto, também é. Aos condicionalismos existentes, mas de qualquer forma, portanto, a disponibilidade é total para, se for necessário, passarmos para as 9 horas da semana que vem, mas eu acho que no final da manhã, nós vamos conseguir avaliar com exatidão o que é que falta fazer e fecharmos talvez o dossiê, porque estamos todos, não vai faltar ninguém, porque temos votações, acho que é mais...
Mas de qualquer maneira contaríamos com a terça-feira de manhã, mas acertaríamos a hora de começo. Sim. Amanhã, na presença de
todos. Que qualquer um desses horários estamos disponíveis.
Sim. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria começar por manifestar a nossa preocupação do Bloco de Esquerda relativamente a este adiamento. Não é que o processo legislativo fique em causa até à data em que nós tínhamos previsto, mas é óbvio que, depois de um primeiro adiamento requerido pelo Partido Socialista, agora um novo adiamento requerido pelo PSD, percebe-se que toda a finalização do processo legislativo relativo à habitação vai ficar sob uma pressão enorme, o que não é positivo e que demonstra, no mínimo, por parte destes grupos parlamentares, uma menor atenção e preocupação relativamente à necessidade que temos e que, aliás, foi manifestado já por várias entidades. Eu recordo bem o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa no dia 5 de outubro, em que instava a Assembleia da República a acelerar todo o processo relativo ao pacote de habitação e, de facto, todos estes sucessivos adiamentos não são bons, dificultam o processo legislativo e não têm em conta, na nossa opinião, de facto, as dificuldades extremas e a crise habitacional que nós estamos a viver e a necessidade de alterações legislativas no NRAL e das várias propostas que estão aqui em discussão. E, portanto, eu não podia, Sra. Coordenadora, deixar de manifestar esta nossa preocupação sobre esta matéria, porque me parece que é um processo legislativo que já vem praticamente desde o início do ano, não faz muito sentido nos últimos dias.
Desde maio, Sr. Deputado.
Diga?
Desde maio. Abril.
E, portanto, não faz grande sentido nos últimos dias, sob a pressão do Orçamento de Estado, estarmos constantemente a adiar, mas é um direito dos grupos parlamentares fazê-lo. Queria dizer que, por parte do Bloco de Esquerda, nós estamos inteiramente disponíveis para marcar as próximas reuniões de acordo com aquilo que seja possível realizar por parte de todos os grupos parlamentares. E queria também, já agora, enquanto Presidente da Comissão, que, caso seja necessário, adaptaremos a próxima reunião da Comissão a essa necessidade também, sendo certo que quinta-feira teremos reunião da mesa e, portanto, poderemos aí esclarecer todo o calendário e, portanto, fazer a previsão dessas alterações que a Sra. Coordenadora aqui sugeriu e que serão colocadas na reunião de mesa quinta-feira à consideração dos senhores vice-presidentes também. Muito obrigado.
Não, eu só queria recordar, e um pouco aqui em resposta ao deputado Pedro Soares, relativamente à questão do processo, que obviamente que é um processo que começa em maio, mas é preciso ter atenção que houve uma série de audições que, entretanto, se meteram as férias pelo meio, portanto, em que não houve trabalhos, e que da mesma maneira que isto pode ser lido como uma pressão final, também pode ser lido como uma necessidade de alguma ponderação, sendo que não queremos que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o alojamento local, em que passámos a votação depois para a sede de comissão. Portanto, a nossa intenção e a nossa boa vontade é no sentido de tratarmos isto tudo em grupo de trabalho, a votação iniciada, para depois ser ratificada na reunião da comissão.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Naturalmente, Sr. Deputado Costa e Silva.
Dar só uma justificação, portanto, porque foi levantada esta questão. Estas situações são normalíssimas de adiamento. Acho que, na perspectiva do PSD, é simples. Nós queremos aprofundar, portanto, toda esta discussão, estar bem atentos, portanto, a um conjunto de problemas que alguma desta legislação implica. Damos nota que as pressas que nós tivemos em tempos, nomeadamente com o direito de preferência, deu no que deu, um veto do Presidente da República, portanto, as pressas que o Bloco de Esquerda tem e outros partidos têm, normalmente são más conselheiras. E aqui, sendo que nós ainda recentemente recebemos alguns pareceres de diferentes entidades, é fundamental analisar esses pareceres com toda a cautela, porque dão sinais muito importantes para aquilo que é o nosso trabalho. Há outro aspecto que nós consideramos fundamental, tem a ver precisamente com o Orçamento de Estado. Ontem recebemos o Orçamento de Estado. Nós entendemos que há matérias que são conexas com aquilo que estamos a discutir hoje aqui, era importante ainda atempadamente fazer essa leitura, por isso estamos a fazê-lo, é tão simples quanto isso. Portanto, estamos disponíveis para todas as datas, como já referi no início, e penso que não vai haver nenhuma confusão nem nenhuma atribulação com esta discussão, portanto vai ser dentro daquilo que é o normal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu estava a falar em pareceres, eu estava aqui a mandar uma mensagem ao coordenador da UTAU, que se tinha comprometido a entregar ontem o documento, mandou-me mails ontem a dizer que estava a acabar, que ia acabar durante a noite, que eu tivesse compreensão. Eu disse que ainda por cima tinha havido um pedido de adiamento do PSD, portanto, aquilo que acabasse hoje de manhã, se possível, não, coitado do senhor, não ia me deixar dormir por causa disto. Tenho aqui a informação, quero informar que acabei de remeter o relatório por via oficial através do meio institucional, portanto presumo que esteja na 11ª Comissão, já cá está o documento da UTAU e penso que é importante ele ser distribuído por todos antes de votarmos a fiscalidade. Agradeço a sua compreensão para com a exiguidade do tempo disponível para a realização do estudo, fica à disposição para eventual troca de impressões, cumprimentos, vou agradecer em nome do Grupo de Trabalho, naturalmente, mas penso que este contributo é importante. Pronto. Pronto, e isto eu queria só responder aqui ao senhor, que lhe agradeço muito. E pronto. O que eu queria dizer era o seguinte. Naturalmente, a mim compete-me garantir que as reuniões são marcadas, que toda a gente tem informação, que os documentos estão certos, é o trabalho do coordenador. E, portanto, a minha preocupação desde o princípio foi garantir, desde o princípio, com os cronogramas e com a marcação, que isto ficasse pronto e pelas razões que nós na altura aduzimos até ao Orçamento de Estado. E estou naturalmente disponível para fazer os esforços todos possíveis, mas penso que vamos conseguir dar conta do nosso trabalho. Sendo que este pedido de adiamento, não fui eu que o fiz, o que foi feito pelo grupo do Partido Socialista não foi acompanhado por mim, mas pronto, é um direito regimental e nestas coisas temos que cumprir as regras regimentais, senão ninguém se entende. A segunda coisa que eu vos queria dizer que é da maior relevância é que eu estive a picar com muito cuidado o guião de votações que feito aqui maravilhosamente pela Inês, mas o guião tem algumas falhas e eu vou explicar quais são as falhas para ver se concordam com a errata que eu distribuí. As falhas são basicamente o seguinte, como as normas revogatórias vêm sempre no fim, a norma revogatória vem no fim, os artigos revogados só aparecem no fim. Ora, eu penso que os artigos revogados devem estar, para a gente poder comparar, no sítio certo. Dou o exemplo mais concreto que aconteceu com vários. Há vários partidos a propor a revogação dos artigos 15A a 15S, que é o Balcão Nacional de Arrendamento. E há uma questão política importante nesta matéria toda. Não aparece no guião, aparece só no fim de tudo. Ora, nós não podemos fazer isso só no fim de tudo. Vamos ter que, quando chegarmos a essa altura, saber o que estamos a fazer e pôr por ordem de entrada. Portanto, queria-vos dar conta disso. Já pedi para distribuir esta errata, agora naturalmente a doutora Inês com todo o cuidado vai fazer estas alterações, corrigir o guião, isto é importante e é relevante porque podia-nos dar aqui depois coisas contraditórias, não íamos depois no fim votar uma revogação do que tínhamos acabado, quer dizer, íamos criar uma dificuldade adicional, portanto isto penso que é relevante. E há um outro problema que eu vos queria suscitar que é o seguinte, e é metodológico também, nós votamos isto por diploma. Mas estamos, por exemplo, num determinado diploma a votar num determinado artigo e algures nos diplomas seguintes ou nas propostas seguintes, nas colunas seguintes, alguém propõe a revogação desse artigo, acho que devemos estar todos muito conscientes, antes de votar, que para esse mesmo artigo há um pedido de revogação, mesmo que ele não possa ser votado antes, porque se nós votarmos a alteração dele, a revogação depois já não pode ser votada, criamos aqui uma dificuldade enorme. Ou definimos que a revogação é votada primeiro, mesmo que seja do outro diploma, ou pelo menos eu alertarei aqui, a revogação fica prejudicada. Pronto, mas pelo menos as pessoas têm que estar conscientes que ou mudam ou revogam. Agora, não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Revogar é uma coisa, mudar é outra. Portanto, isto parecia-me importante. Isto põe-se com particular relevância no artigo 15, que ninguém propôs a sua revogação. O artigo 15, em particular, do NRAU, que é o procedimento especial de despejo, ninguém propôs a revogação deste artigo 15. O Bloco de Esquerda propõe a repristinação da redação de 2006. E o Partido Socialista propõe a substituição do procedimento especial de despejo por um sistema de injunções para senhorios e inquilinos. Mas ninguém propõe a revogação do 15 como ele está. E, portanto, se porventura não houver acordo ou não houver maioria para o Bloco, em primeiro lugar, ou para o PS, em segundo lugar, fica como está. Eu estou só a chamar a atenção para isto, para que se perceba os efeitos das nossas decisões antes das votações. Neste momento, o procedimento especial de despejo faz parte do NRAU, é o artigo 15 e ninguém propôs a sua revogação. Propuseram a revogação depois dos artigos seguintes, que é do Balcão Nacional de Arrendamento propriamente dito, mas o chamado procedimento especial de despejo está no NRAU e ninguém propôs a sua revogação. O Bloco propôs a sua alteração e o PS também, mas não a revogação. Portanto, queria chamar bem a atenção para isto, porque isto poderá depois, pronto, temos que ter isto em conta antes das votações, cada um naturalmente. A terceira coisa que eu queria dizer, que é relevante, mas é já para o pacote da fiscalidade. Senhor Deputado, os senhores deputados do PSD e os outros todos, temos um artigo 41B da proposta de lei do Governo, eu apanhei isto também esta noite, o artigo 41B número 7 da proposta de lei do Governo do Orçamento de Estado, páginas 238 e 239, é o artigo 41B do Código de IRS que tem a ver com os benefícios fiscais, no número 7 propõe uma alteração para os estudantes, para as deduções dos estudantes, que eventualmente pode ser mais favorável que a vossa. Eu não tive tempo de comparar, mas tinha ideia que o vosso limite ia até aos 700 euros e aqui no Orçamento de Estado vai até aos 1000. Portanto, eu pedia para verem isso, antes também de votarmos o vosso projeto de lei, porque eventualmente, se na proposta do Orçamento de Estado já lá está, eventualmente não vale a pena estarmos a votar agora a uma semana ou duas de votarmos o Orçamento de Estado, uma coisa que já lá está, teriam que ver. Os senhores deputados terão que ver como é que querem fazer. Tem um projeto de lei só sobre isto e, portanto, pedia para verem isto com atenção. Depois há mais uma série de coisas em IRS que não estão. Há uma última coisa, a proposta do Orçamento de Estado tem uma proposta sobre a dedução das despesas com habitação para estudantes universitários, só universitários. E está a página 238 e 239, portanto podem tentar ver se querem manter a vossa proposta ou não. De qualquer maneira, a vossa entrou primeiro, mas a outra é mais favorável. Portanto, queria chamar-vos a atenção para isto. É mais favorável só no limite, não sei se na... Pronto, mas tem que comparar isso agora. Isso agora é trabalho de casa e todos foram isso. Pronto, este foi o que eu apanhei. Eu já estive a fazer assim uma revisão. Os outros artigos que as propostas fiscais alteram não são alterados no Orçamento de Estado. Portanto, não há. O único que eu apanhei foi este. Pode ser que uma melhor verificação dê origem a outras, a mais questões. Este foi o que apanhei, esta sobreposição. O que vos queria dizer ainda era que, em matéria ainda de Orçamento de Estado, há uma proposta do PCP que está nas propostas aqui de alteração ao NRAU, que eu entendo que é matéria de Orçamento de Estado, sim. Foi uma proposta que nos foi muito pedida, nomeadamente pelas associações de inquilinos, que é a possibilidade das indemnizações com denúncias de contrato ou denúncias para obras ou não sei o quê, não serem tratadas como rendimento em sede IRS para não poderem depois ser todas comidas pelo IRS. E eu penso que poderiam ter um tratamento equivalente, por exemplo, às indemnizações por despedimento numa empresa, porque aquela indemnização não é um rendimento, quer dizer, não é um rendimento, é uma ajuda que a pessoa tem para resolver o problema. Eu penso que colocar isso no NRAU não é a melhor solução, mas isso depois é um problema sistemático. Seria bom, eventualmente, apresentarmos uma proposta, mesmo podia ser validada até em nome da Comissão, no Orçamento, isto ficar no Orçamento de Estado. Eu ainda vou trabalhar isso antes da votação do guião da fiscalidade. Podemos poder trazer aqui uma coisa nesse sentido, para logo vermos. A ideia, parece-me que todos estão de acordo com ela, que é uma ideia relativamente consensual, quer dizer, se as pessoas recebem uma indemnização por irem ficarem sem casa, não é para depois pagarem um IRS, como se aquilo fosse um rendimento que não é. E, portanto, parece-me que isto é uma coisa relativamente consensual e deveríamos encontrar a melhor maneira de concretizar isto, porque é justo e ficar no meio do NRAU ou alterar o IRS não, poderá não fazer sentido, não, poderá não ser a melhor maneira. Portanto, ainda iremos, do nosso lado, ainda iremos trabalhar isso e, portanto, penso que é o essencial que tínhamos a dizer. Senhor Deputado Costa e Silva.
Senhora Coordenadora, cá estão alguns exemplos que nos deu razão para adiarmos precisamente esta votação. Existem algumas propostas que, com isso, uma concreta... Certo, seja como for. Essa porque sabemos essa, podia ser outra qualquer, mas essa sabemos. É uma proposta concreta que provavelmente o PSD vai poupar esta comissão da votação e vai propô-la em proposta de alteração em OE com as suas sugestões concretas, sendo que a parte mais vantajosa estará lá, a outra componente que tem a ver com... pode constar, portanto, e poderemos propor essa alteração. Portanto, um exemplo concreto que podemos, portanto... E esta é a situação mais provável que o PSU vá fazer, portanto, vá poupar a votação aqui e vá propor como uma alteração em OE.
Senhor Deputado, nós temos que aproveitar bem o nosso tempo e, portanto, evidentemente que podíamos votar hoje, nunca votaríamos sem fazer as correções ao guião, portanto, o trabalho far-se-ia à mesma, mas agora é feito desta maneira, vamos fazê-lo, ainda temos muito que dar ao dedo até chegar ao fim, Portanto, pela minha parte, senhor Deputado Pedro...
Muito obrigado. Eu só estou a intervir porque o Sr. Deputado António Costa Silva está a insistir na justificação do adiamento e julgo que isso merece um comentário. E queria dizer que é óbvio que se nós adiássemos eternamente as alterações ao know-how, haveríamos sempre que ter novos pareceres, novas ideias, novos aprofundamentos. Mas esse não pode ser o critério, Sr. Deputado. O critério é que nós estamos a discutir isto desde maio, abril deste ano, e de facto o PSD não fez o trabalho de casa, e na minha opinião não fez o trabalho de casa porque não quer fazer alterações significativas no NRAU. Esse é que é o problema essencial político que está aqui em causa e não outro qualquer. Podemos agora aqui arranjar 30 mil justificações, 30 mil pormenores para dizer que o adiamento é a melhor coisa do mundo. Mas na realidade o problema político que está é este, e vamos constatá-lo nas votações. O PSD não quer alterações ao NRAU, quer continuar com a crise habitacional que nós estamos a viver, porque tem uma visão liberal do mercado, não quer regulação do mercado. E, portanto, agora está com estas justificações, mas, Sr. Deputado António Costa e Silva, com toda a consideração pessoal, não vale a pena estarmos a insistir nesta matéria. É, sim, o que é um direito regimental que o PSD tem, exerceu, nós respeitamos, mas não estamos de acordo com ele. Muito obrigado.
Muito bem. É isso a essência da democracia, respeitar as regras, mesmo que a gente não concorde com as razões que levam a usá-las. Portanto, eu, pela minha parte, o que tinha para vos transmitir é isto. Ainda temos algum trabalho para fazer. Proponho amanhã, então, a partir das 10, vamos fazer a votação já com o guião corrigido. E eu não deixarei de alertar cada vez que haja artigos que são, enfim, que podem afetar a votação, chamarei a atenção e depois a votar-se-á pela ordem que o guião propõe, mas com este alerta para estarmos todos muito conscientes das implicações que alguns artigos têm noutros. Dou mais um exemplo, também identifiquei e não está no guião, nas alterações ao Código Civil há uma remissão, ninguém mexeu no artigo do Código Civil que remete para os artigos 15A a 15S do NRAU. Se os artigos 15A e 15S do NRAU vierem a ser revogados, tem que se mexer naquele artigo do Código Civil. Portanto, ainda vou hoje, com algum esforço, tentar ver se há mais coisas destas, mas procuraremos, e todos poderão fazer o mesmo, e os assessores também colaborar nisto. Se identificarem situações destas, ajudarão aqui que os trabalhos sejam, que o processo legislativo seja mais correto e mais correto, e não estarmos a cometer erros. Obrigada. Ela vai introduzir as alterações no guião. Distribuímos novamente o guião para vocês ficarem com o guião correto. É mais correto, é melhor. E, portanto, vamos esperar por isso para depois virmos com o guião certinho. Obrigado.